Você falou em repertório, né, cara? E você cria repertório realmente se esforçando e tendo muito contato. Aí só tem uma coisa que eu queria destacar. Tem aqueles traços, é super controverso, né? No final das contas, os estudos sobre personalidade são super controversos, né? Mas parece que o pessoal concorda, pelo menos hoje em dia, que tem aí 5 traços, né, de personalidade que são mais... que realmente são traços, né, de personalidade, sabe? Que são inatos e que mudam um pouco, sabe? Durante a sua vida. E, por exemplo, um deles é o openness, né? Que é a abertura, entende? Então é interessante, né? Porque se a pessoa ela não tem abertura, por exemplo, é difícil, né? Ela conseguir criar o repertório e conseguir estabelecer as conexões.
Extremamente. Eu costumo dizer que, assim, até com o meu... Eu uso isso, tá, até confessando aqui, eu uso isso como maneira de... Não sei se seria analisar, mas, bom, vamos colocar que seria, assim, de avaliar a performance das pessoas e como elas se comportam na minha equipe. Eu uso dois atributos principais que têm a ver com a criatividade e que está relacionado exatamente ao que você está falando, a abertura da pessoa. Um é a capacidade, a gente chama de flexibilidade cognitiva. Então, esse é um termo que está sendo usado muito agora em transformação digital. Você tem que ter flexibilidade cognitiva. O que é? Cognição vem de pensamento, compreensão das coisas, né? Então, flexibilidade cognitiva implica que você tem que estar flexível, aberto, né, a receber informações e estar sempre atualizado e querer conhecer coisas novas, sair da sua zona de conforto. Então, isso é um dos critérios que eu mais avalio quando, ao contratar e ao manter alguém na minha equipe, essa capacidade de flexibilidade cognitiva. E a outra é de pensamento crítico. Eles parecem, são parecidos, mas, na verdade, o pensamento crítico é o famoso por que não. É a pessoa olhar para alguma coisa com inconformismo, entendeu? Cara, isso aqui está muito bom, mas será que não pode melhorar ainda mais? É sair daquela ideia de que time que está ganhando não se mexe. É um pouco disso. Então, o pensamento crítico, ele se desce de preconceitos, de emoções, de isso nunca deu certo, não vai ser agora que vai dar. Então, a partir do pensamento crítico, que questiona as coisas, como elas funcionam ou como elas estão funcionando, juntando com a flexibilidade cognitiva, que é a vontade de aprender e se dispor a aprender coisas novas e diferentes, é que a criatividade cria um campo fértil para aquele indivíduo. Então, a gente brincou aqui do ungido, né? Mas, assim, eu acho que pessoas que têm esses dois elementos, de alguma forma, elas são ungidas, assim. Eu acho que esses dois elementos, desculpem aí os cientistas, etc., assim, é basicamente um achismo da minha parte, mas eu acho que eles têm uma formação, inclusive, na infância. Não acho que a pessoa nasce com isso, mas desde a infância, essa flexibilidade cognitiva e esse pensamento crítico, eles podem ser trabalhados muito bem pelos pais. E eu me considero, e sempre me considerei uma criança que sempre teve essas duas características, e até hoje eu trago ela para mim. Então, quando a gente fala de flexibilidade cognitiva, eu sempre fui um cara extremamente curioso em tudo, em tudo. Você pode tá falando aqui para mim de física quântica, e eu vou estar ouvindo atentamente, tentando absorver cada vírgula do que você falar.
Eu sou desse time aí também.
Então isso vem da infância, sabe? Isso vem do incentivo, né? Dos pais, da formação, assim, de transformar aquele indivíduo numa esponja.
Você sabe que, assim, isso aí traz várias reflexões interessantes, né? Assim, primeiro, existe essa discussão, acho que infinita, né? Sobre nature versus nurture, né? Assim, qual que é o que vem do DNA ali, genético, né, cara? E é tipo um traço, e o que que é da sua criação, né? Mas eu, assim, parece intuitivo também, concordo com você, sem nenhuma base científica, mas ainda que, claro que sempre é uma composição das duas coisas, né? Mas a gente sabe que existem criações mais ou menos rígidas, né? Ou estruturas até familiares mais rígidas, né? E aí eu emendo isso pensando em organização. Veja bem, né? No contexto que a gente está, um contexto que as organizações precisam de mais criatividade, né? E a organização não existe, né? O que existe são as pessoas, né? As pessoas precisam ser mais criativas no âmbito da organização. Só que a gente fala aí, você falou de flexibilidade cognitiva e fala de pensamento crítico, sendo que as organizações colocam as pessoas em cargos, às vezes, hiper especializados, com metas de desempenho muito estritas, com um pensamento de curto prazo muito, né, muito, um foco muito em curto prazo. E é assim, a pessoa pode até vir de uma família que dá espaço, né, e tudo, mas ela está tendo uma criação, entende? A criação que ela tem na empresa, se você pensar na criação se estendendo na empresa, muitas vezes o comportamento de ser crítico, né, igual você colocou, de ter uma flexibilidade cognitiva, de demonstrar ambiguidade, sabe, de não ter certeza, que talvez seja vital para criar uma conexão e dar algum estalo, eu acredito que nas organizações de estrutura mais tradicional, elas limitam muito isso, você concorda?
Totalmente, Schuster. Isso é um dos principais gargalos hoje organizacionais, né? Porque, e contradições também, porque as empresas, ah, você precisa ser mais criativo, a gente precisa inovar, competitividade, tal, tal, tal. Só que a criatividade, ela precisa de uma coisa elementar, que eu acho, que é tempo e prazo. Então, a criatividade, ela não é uma atividade mecanizada, sabe? Assim, ah, eu preciso de 2 dias para ter uma ideia. Você acaba criando ali uma pressão sobre a pessoa, que em 2 dias ela tem que conceber a ideia original, né, e tal. E isso não vem assim, isso vem com muito trabalho, com respiro, né? Até no início do papo que a gente estava falando sobre sair, né, e ir para uma casa de campo. Acho que isso é necessário, sim. Acho que não é só uma alegoria de filme, não.